Manhã é a minha avó, né? É como chamamos as avós lá no Brasil, em Salvador, na Bahia, na verdade, que esse é mais típico, né? Que é um sotaque que a gente tem e vai falando. E, então, manhã, ela, desde muito cedo, ela lavava roupa de ganho na Lagoa do Abaeté e depois ela vendia acarajé. Então, eu sou a mais nova de 14 filhos, somos 6 irmãs mulheres, então todas as mulheres aprenderam a fazer acarajé.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Carolina Brito, mais conhecida como a Carol do Acarajé, nasceu em Salvador da Bahia, vive há 21 anos em Portugal. Olá, Carol, é assim que é conhecida e tratada em Portugal. Já lá vamos perceber como é que veio para Portugal. Antes de mais, vamos explicar o que é o acarajé para quem não conhece.
Olá, Mônica, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Então, o acarajé, ele é um bolinho de feijão frade, né? Só de feijão frade. Depois temperamos assim com um pouco de sal e cebola ralada. E fritamos ele no azeite de dendê, no óleo de palma. Aquilo fica com uma cor assim, as pessoas perguntam, ai, por que essa cor e tal? Põe abóbora, põe açafrão? Não, é o azeite de dendê. Então, é um bolinho que depois que o feijão tá lavado e tudo, triturado, ele vira uma massa. Nós batemos ali, desenvolvemos com a força do braço e botamos para fritar em óleo nesse azeite de dendê. Aquilo fica bem crocante, se a massa estiver boa e estiver bem aerada, assim, ele fica bem crocante, assim, maravilhoso.
Aprendeu a fazer com quem e com que idade, Carol?
Com manhã. Manhã é a minha avó, né? É como chamamos as avós lá no Brasil, em Salvador, na Bahia, na verdade, que esse é mais típico, né? Que é um sotaque que a gente tem e vai falando. E, então, manhã, ela, desde muito cedo, ela lavava roupa de ganho na Lagoa do Abaeté e depois ela vendia acarajé. Então, eu sou a mais nova de 14 filhos, somos 6 irmãs mulheres, então todas as mulheres aprenderam a fazer acarajé.
Era mesmo inevitável não saber cozinhar.
Era.
E a comida típica da Bahia. E como é que. No Brasil já vendia o acarajé?
Já. Os meus pais têm barraca de praia, tinham barraca de praia, e minha mãe já vendia esse acarajé, né? Minha avó já vendia, minha mãe. E atualmente eu tenho irmãs que ainda vivem do acarajé. A minha mãe também já está aposentada, reformada, né? Mas não sossega. Tem que vender o acarajé dela na praia. Até hoje faz. E tenho várias pessoas da minha família que trabalham com acarajé. E eu já trabalhava com isso desde nova, assim.
Como é que veio para Portugal agora a história? Como é que chegou aqui? Já há muito, já 21 anos.
Olha,
é muito tempo.
E engraçado que a gente não se dá conta. Na verdade, eu não vou me dando conta, né, de que passou já esse tempo. Eu vim para Portugal a convite de um casal de portugueses que comia acarajé lá onde eu trabalhava, em Itapuã. E esses portugueses falaram, ai, você não quer vir? Temos um restaurante em Portugal e acho que a menina dava certo, né? Lá, a gente gosta muito do seu trabalho e tal. Falei com a minha mãe na altura não aceitou, porque falou, não, você não, Carolina, você só tem 18 anos, minha filha. Eu digo, oh, mãe, deixa eu ir, se não der certo eu volto. A verdade é que os portugueses foram impecáveis comigo. Me deram casa, pagaram minha passagem. Quando eu cheguei aqui no aeroporto, do porto, eles estavam à minha espera. E pronto, me apresentaram um restaurante. E eu trabalhei durante 5 anos com eles, até receber um convite da Embaixada do Brasil. E que eu vim, para Lisboa.
Primeiro para o porto e depois para Lisboa.
Exato. Aí eu saí do restaurante, né?
Muitos brasileiros têm familiares portugueses, é o caso da Carol?
Não é o meu caso. Assim, as pessoas falam, poxa, você tem um nome típico português, Alves de Brito. Eu digo, ah, então eu devo ter alguma... Mas não procurei ainda
passado.
Não. Devo ter. Mas ainda não procurei. Vim mesmo para Portugal com essa oportunidade, com esse sonho de querer mudar um pouco de vida com uma família tão grande. Né? E as coisas não eram tão fáceis. Continua não sendo, não é? Mas a gente vai se estabelecendo e vai procurando os caminhos.
Antes disso, tinha-lhe passado pela cabeça?
Não.
O sair do Brasil ou vir para Portugal?
Foi a minha primeira viagem. Tipo, eu nunca tinha saído nem do meu estado, nem do meu
nunca
pai.
Nunca tinha ido de avião?
Nunca. Nunca, então assim, nunca passou pela cabeça. Foi mesmo uma oportunidade, eu acho que é o destino, né? Eu costumo dizer que foi orixá no meu caminho. A gente vem de uma linha de raiz de religião de matriz africana. E então a gente acredita muito na força do orixá, do axé. E eu acho que foi orixá que colocou em meu caminho e eu vim. E as coisas deram certo, não foram fáceis, mas no sentido de depois não ter o material do acarajé e a gente querer viver um sonho, né? E ter que adaptar a novas realidades, mas a verdade é que a trajetória... E foi leve, eu acho que foi leve, tem sido, está sendo leve.
Como, lembra-se do primeiro dia em Portugal?
Lembro.
Como é que foi?
Lembro quando eu cheguei, eu passei na alfândega, né? Aí até os senhores deram risada, que eu falei assim, ah, mas eu venho, eu tô com 50 euros. Eu achei que 50 euros era muito dinheiro, e tava trocado assim. Ele, vá, filha, vai, você vai encontrar com as pessoas. Eu falei, vou. Aí tá a minha espera. Quando eu chego lá fora, era assim, hoje eu entendo, e seu José, que faleceu, e falou, seu José, o senhor é típico português, né? Que ele tinha aquele bigodão assim e tal. Eu falei, eu vi esse português da novela, e ele dava risada. E foi muito engraçado. Eles me pegaram, a gente desceu ali na. Foi no aeroporto do Porto. Depois a casa da senhora que eu fiquei, que era a Suzana, uma portuguesa maravilhosa que eu adoro de coração. E temos contato até hoje. E eles moravam na Furada. Era na Furada. E aí eu desci fazer aquele caminho, era lindo, porque já descia vendo o Rio Douro, e eu fiquei apaixonada quando eu vi aquele caminho, assim, daquelas estradas pequenas, né, que tem ali.
Maravilhoso,
no Porto, no Cais de Gaia. E aí eu falei, gente, que lugar lindo é esse? E até hoje eu me recordo disso com muito carinho, porque foi uma fotografia que eu tirei, e ela tá guardada aqui, eu não consigo tirar aquela parte de cima, você olhando de cima para baixo ali do cais. E tem uma música que eu adoro, que fala, eu não sei cantar, mas eu sei.
Quem vem e atravessa o rio.
Quem vem atravessar o rio junto a.
Do Rui Veloso.
Do Rui Veloso. Essa música eu choro. Até hoje eu choro ouvindo essa música.
Teu Porto ficou no coração.
Tá no meu coração.
Como é que depois foi para Lisboa?
Ai, meu Deus, vim para Lisboa.
Abandonar
eu adoro
o Porto.
Lisboa, gente, eu gosto muito de Lisboa também, eu falo para as pessoas. Eu digo, ah, mas eu gosto muito de Lisboa, mas eu fiquei mesmo com tipo. Minha segunda casa, né? Meu segundo Brasil é o Porto. E quando eu tô assim, meio assim, às vezes, um pouco assim, cansada e todo dia, que a gente ativa no Porto. Vou no Porto. Vou ao Porto, vou à Casa Guedes, vou tomar um vinho ali na beira do Rio, vou ficar ali, vou ver as pessoas que me acolheram e eu adoro o Porto.
Depois, como é que veio para Lisboa?
Então, eu vim para Lisboa a convite da Embaixada do Brasil. O senhor embaixador me convidou para fazer o 7 de setembro. E aí eu fiquei fazendo 7 de setembro durante muitos anos, agora já...
A data da independência do Brasil?
É, o dia 7 de setembro, é onde a gente recebe assim, os diplomatas e vários convidados, o navio Escola da Marinha também. Então eu vim a convite do senhor embaixador, fiquei, e todos os anos a gente faz esse 7 de setembro com o acarajé e o vestido da baiana. Na verdade, a situação do acarajé da Carol hoje virou mesmo um ponto cultural, né? Então,
todos os
eventos e anos que acontecem, todos os eventos que têm ligados a países de língua portuguesa, nesse caso, o pessoal da CPLP, eles convidam o Brasil e a Carol vai representando o Brasil.
E vendeu também o acarajé na Casa do Brasil, de Lisboa.
Sim, foi onde eu comecei, porque eu trabalhava num restaurante e na minha folga, às quintas-feiras, eu fazia a Casa do Brasil. E aquilo virou ponte, né? Então as pessoas iam para se encontrar e para matar saudades. E eu ouvi uma música, eu tinha uma musiquinha também lá. E o acarajé sempre ali reinando. E a Casa do Brasil foi receber a gente também muito bem. Durante, eu fiquei na Casa do Brasil ainda uns 2 anos, acho, antes de ter o meu espaço.
Quando é que se deu essa viragem? Quando é que abriu o primeiro restaurante? São 2, não é?
Exato. O primeiro foi justamente a Casa do Brasil. Acabou ficando pequena para o público, né, que o acarajé da Carol conseguiu. E aí nós tivemos a necessidade de mudar. Então isso foi em 2017. 2017 que a gente conseguiu um espaço, mesmo ali na Rua da Rosa. Era muito perto. É, um anjo que eu falei que é o seu Carlos. Ele disse, olha, ô Baiana, tem ali um espaço que eu acho que é a sua medida. Aí vai lá e disse que fui eu que mandei. Eu falei, olha, eu vim aqui. Entretanto, consegui ficar com o espaço e acabei saindo da Casa do Brasil, que eu só fazia uma vez por semana, e fui para esse espaço da Rua da Rosa, que eu faço agora todos os dias, né? E o público agradeceu, foi bom, foi muito engraçado.
O restaurante chama-se o Acarajé
da Carol. Acarajé da Carol.
Da Carol. E além do acarajé, outros pratos da cozinha baiana.
Exato.
Quais?
Então, estamos voltados mesmo para a Bahia, né? As pessoas às vezes chegam lá querendo um pastel, uma coxinha. Eu digo, minha gente, aqui só tem dendê, não tem pão de queijo, não tem. E então, é verdade. A gente, para além do acarajé, que é o nosso forte, temos o bobó de camarão, que também é um segundo prato que sai bastante. A moqueca de peixe ou a moqueca de camarão. Então, a carne do sol, o escondidinho de carne seca e de camarão também. Temos, assim, um menu e chuto. Mas engraçado porque é tudo com a mesma coisa, é tudo com a mandioca praticamente. Tirando o acarajé e a moqueca, todo o resto do menu é a mandioca frita, é a mandioca de purê, é a mandioca pro bobó, é a mandioca pro escondidinho, então...
São produtos de Portugal?
Uso alguns produtos de Portugal. É, a gente já encontra aqui o azeite, aí o quiabo que antes vinha de fora eu já encontro aqui, já não é necessário mais ficar na loucura da correria do quiabo. A gente encontra um quiabo agora português que é produzido lá, que é plantado no Algarve, acho que é isso. E a gente tem a sorte de ter aqui, de estar em Portugal e ter um azeite maravilhoso, porque as baianas lá em Salvador têm uma dificuldade, querendo ou não, também uma questão financeira. Aqui a gente acha um bom azeite, a gente tem um bom azeite, a gente tem um bom gengibre, a gente tem o feijão fradinho, que é daqui. E a gente tem apenas uma qualidade, porque lá na Bahia a gente tem vários, são vários feijões, né? E aqui esse que a gente tem é muito bom e dá muito certo. E eu uso muita coisa daqui de Portugal, sim.
Quem é que vai mais ao restaurante? São mais brasileiros do que portugueses? Mais brasileiros do que turistas?
Olha, eu acho que a gente agora já está num empate. E eu não sei quem é que vai ganhar. Mas a verdade é que tem dias que eu só tenho portugueses na sala. Assim, o brasileiro ainda continua sendo a maior, né? Mas o público português já está chegando bastante. E depois desse programa que eu participei no final de semana... Aí a gente tem recebido bastante. E depois os turistas, os passantes, né? As pessoas que vivem em outro país, mas que às vezes é casado com um brasileiro, ou que a gente ouviu falar de você, indicaram e vem. As pessoas têm até colocado o acarajé da Carol na rota. Ah, nas minhas férias eu tenho que passar no acarajé da Carol. Então tem sido engraçado, a gente vem recebendo assim, esse feedback.
Os brasileiros que estão cá vão matar saudades, como se diz, não sei se no Brasil se diz a mesma coisa, matar saudades do Brasil.
Sim, vão muito e as pessoas têm muitas lembranças, as memórias afetivas, né? E a culinária do acarajé da Carol é justamente isso. Eu faço questão de estar na cozinha, então eu vou cuidando daquilo, né? Vou realmente... E as pessoas falam assim, Carol... E as pessoas chegam chorando. Quando sentem o cheiro do acarajé, quando sentem o cheiro do bobó, da muqueca, de que, nossa, eu voltei em casa agora, lembrei de minha mãe, lembrei de minha infância, lembrei de quando a gente ia... E as pessoas veem muito nisso, nessa coisa de matar a saudade. E é uma responsabilidade muito grande estar assim, nessa coisa.
É a comida e a decoração. Para quem não entrou, como é que eu... O restaurante.
Então, temos ali uma visita ao Pelourinho, né? Eu digo, gente, aqui eu tô no Pelourinho. Porque o Pelourinho é mesmo daquele jeito, né? A decoração meio assim desencontrada, os casarões, mas assim com aquelas cores mesmo viva, fortes, né? E depois a calçada, e depois uma árvore no meio da rua e tal. Então, a gente tem muito isso. E aquilo é o Pelourinho autêntico. Acabamos conseguindo fazer também, graças a Deus, aqui no da Rua da Rosa. A gente acabou mudando e ficou bem engraçado. As pessoas falam assim, Carol, estou mesmo em Salvador.
Com símbolos também, não é?
Com símbolos, com muitos orixás, que são as divindades, né? A gente tem a orixá do acarajé, que representa o acarajé, aquilo que eu faço. E depois a gente tem lá, tem a Imanjá, tem todos. Tem muita coisa ligada a religião também, né? A religião e tudo que é matriz africana. A gente vai colocando também as fitinhas do Bonfim, que também o pessoal conhece muito. E eu sempre que vou a Salvador, eu vou à missa, assisto lá no Bonfim a missa, benzo as fitinhas e trago para cá. E digo, minha gente, bote fé que vai.
Que também dizem muito aos portugueses as fitinhas do Bonfim. Como é que é agora regressar ao Brasil?
Olha, regressar ao Brasil... não é fácil. Não é fácil, porque eu ainda continuo vendo algumas coisas assim. Eu falo até da vida das baianas do acarajé, né? Porque eu vivo muito, muito disso e estou sempre visitando uma baiana. Eu tenho uma associação e é que eu represento essa associação das baianas do acarajé. E então eu vou ver a realidade delas e também vou viver com isso. Eu vou atrás do camarão. Então, regressar ao Brasil é sempre... uma tarefa que me comove, assim, muito. Por vários motivos, né? Eu reconheço a dificuldade que é ser a vida de uma baiana de acarajé. Mas eu também estou feliz porque eu chego lá e já aconteceu... Tem acontecido tanta coisa boa, gratificante, que acaba atravessando o Atlântico, né? Algumas matérias em televisão, alguns reconhecimentos. Artistas que vêm de lá e vêm para cá... E passam no acarajé da Carol e depois dizem, olha, não, estou aqui no acarajé. E a gente sabe que agora a rede social e a vida...
Tem muita força.
A internet tem muita força. E aí acaba, eu acabo tendo esse retorno lá. Então, voltar à Bahia é muito especial, é bom. As pessoas perguntam, agora você quer vir de vez para cá? Eu digo, gente, eu estou muito dividida. Mas eu tenho sim um sonho de poder voltar para casa, uma vez que eu vim de lá para cá também, com pouca idade, né? Aí eu gostava de ter, sim, um restaurante lá, dizer assim, estou voltando para casa, estou vindo para Salvador, vou ficar. E conseguir também vir aqui em algum tempo, talvez.
Talvez no futuro. Quando está cá, do que é que tem mais saudades da Bahia?
Então, eu sou muito, muito família, né? E sinto muita saudade, na verdade, de praia. Eu moro tipo, a 500 metros da praia, lá em Salvador. E de fazer aquelas caminhadas na praia, de sentir o cheiro do mar, de passar ali à tarde. Até o bairro que eu sou é um bairro muito conhecido, que tem uma música que fala que é passar uma tarde em Itapuã, do Toquinho, maravilhoso. E eu sinto muita falta dessa tarde em Itapuã, né? De tudo. Eu sinto falta das feiras, que a gente levantava cedo para ir para a feira e a gente escolhia as próprias frutas e verduras e hortaliças e cheiro verde e não sei o quê. Então, eu sinto muita falta disso. Eu tento fazer aqui hoje mesmo. Vou me mandar para o Marlo. Vou lá. Vou atrás das minhas coisas. E eu sinto falta disso. Sinto falta da praia, daquela praia que eu fui criada, porque a gente foi criada mesmo na praia. Porque a gente tinha barraca de praia. Às vezes minha mãe não conseguia deixar os filhos, 14 filhos, espalhava um e outro, e a gente ficava ali, trabalhando já desde pequeno, fazendo uma coisa e outra na barraca de praia. E pronto, então são essas saudades que eu tenho, assim.
Aqui temos praia, acostuma também ir às praias de Portugal.
Sim, agora sim, na praia. Quando a gente tem praia aqui é quando eu tenho que ter mais trabalho.
Mais trabalho,
né?
Não há muito tempo livre.
Não há muito tempo. Mas assim, aí eu tenho a minha filha que adora praia. Ela nasceu aqui. Ela diz, ai mãe, vamos à praia. Eu digo, ah, Letícia, vamos à praia. Mas eu fico lá quietinha e você vai. Eu tô de olho em você, ela já tem 15 anos, não dá trabalho. Mas eu vou à praia. Quando eu posso, eu vivo do outro lado do rio, né? Então eu tô mesmo perto ali da Caparica. Aí, de vez em quando, de tardezinha, o dia que eu tô de folga, que é normalmente as segundas-feiras, dou uma caminhadazinha, passeio e gosto.
Está a aproveitar. E quando está na Bahia, tem saudades de alguma coisa de Portugal?
Tenho. Tenho saudades da leveza, que é viver aqui, né? Depois desses 21 anos. Mas eu tenho que ter cuidado para responder isso, essa pergunta. Mas eu sinto muita falta do poder tá mais livre, mais à vontade, menos despreocupada. E
da segurança que
da
toda
segurança,
a gente fala.
Exato. Então a gente sente falta disso. E não é mentira, não é hipocrisia, é verdade. Eu sinto falta disso, dessa segurança, né? E é isso. Mas eu, às vezes, quando eu vou para Salvador, aí eu ponho minhas músicas, meus fados.
Quais são os fatos que...
Ah, eu gosto muito de ouvir a Marisa, de ouvir a Ana Moura. Eu adoro, tem uma música que eu amo, que é... Eu vou cantar, como é?
As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade.
A chuva molhava meu rosto gelado e cansado. Adoro, e essas músicas me fazem chorar. E eu gosto de viver isso. Então, às vezes, quando eu vou para casa, eu vou mesmo para casa. E eu gosto de fazer essa... Eu gosto de estar em Salvador, ouvindo meu fado, na minha casa. Porque é um momento meu que eu consigo unir as duas partes e dizer assim, poxa, eu sou feliz aqui, eu sou feliz lá. Eu sou grata.
Ficou o Porto no coração e a música portuguesa também, já percebi. E nos restaurantes, que música é que ouvimos?
Olha, colocamos muita música baiana. Aí escutamos vários estilos de música, música afro. Temos vários artistas assim que são tocados lá. E muitas vezes os portugueses que estão lá sentados pedem uma musiquinha. Quando a gente sai, bota um samba do Rio, alguma coisa assim, olha, mas não tem uma música de Salvador, de São Salvador aí. Então a gente acaba colocando. Eu escuto muito Gil, a gente escuta muito Betânia, a gente escuta muito Carlinhos Brau, a gente. Temos assim boas referências, temos uma playlist boa de músicas baianas lá no Acarajé da Carol.
São já clientes, muitos já são clientes fixos,
não é? habituais,
como dizemos aqui em Portugal. O que é que pedem mais? É o acarajé?
A mandioca frita, o acarajé, o bobó de camarão. É o campeão. É o campeão dos portugueses, é o Vovó de Camarão.
Qual é que é o dia mais concorrido nos dois restaurantes? É o fim de semana?
É o final de semana. Normalmente de terça a quinta temos ali um movimento mais tranquilo, mais calmo. E depois sexta, sábado e domingo, hora do almoço, é uma loucura. A gente fala agonia, uma agonia boa.
Eu percebi que já as expressões portuguesas já domina completamente. Mas foi sempre assim ou quando chegou aqui com 18 anos as nossas expressões...
Não, a gente vai aprendendo, né? E eu estou a falar o português de Portugal. Eu falo assim, eu já acho pessoas quando brinco. Tem uns clientes que falam: ó, Carol, tu és uma baiana, que você mente, você engana bem, sabe falar o português daqui também. E tem expressões mesmo que eu não consigo. E falo, às vezes, sem querer, né? Num contexto de conversa, eu vou e falo, solto algumas coisas. Aí, quando é mais, estou conversando com uma pessoa também que é de Salvador, que é, aí já nota, já nota. É, Carol, mas você está falando português aqui.
Tá? Mas quando chegou, contam muitas vezes histórias, assim, episódios de em que os brasileiros ficaram um bocadinho avergonhados, porque houve ali um pequeno mal-entendido com a linguagem. Aconteceu alguma coisa com a Carol?
Assim, a gente vem com muita... Tem coisas que são aqui de Portugal que a gente tem outro sentido, né, lá. Né? Mas assim, aqui quando eu cheguei, eu não entendia muito bem como era que falava, mas eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção. E eu falo rápido também, então eu sei que é difícil as pessoas compreenderem muitas vezes aquilo que eu digo. Mas assim, quando eu cheguei, eu tomei uns sustos assim, com algumas palavras assim que... Eu digo, mas isso lá não tem nada a ver, mas não, mas aqui tem, mas lá, mas... Então, mas aí a gente vai colocando no lugar e vai aprendendo e vai lembrando, né? O que pode ser dito nesse contexto de conversa e assim, então, querendo ou não, a gente acaba... nosso português é um português torcido, né? Então a gente tem que ter cuidado mesmo, às vezes, na hora de falar.
Foi fácil esta adaptação, mesmo às pessoas? Sei que foi trazida por um casal simpático, sim, não é? Mas foi fácil a adaptação?
Olha, para mim foi. Eu ouço muitas coisas assim que as pessoas vão falando e tudo. Inclusive, participei ali do Apex, no teve aqui o Web Summit. E escutei vários depoimentos, né? E eu tive que dar o meu. Eu digo, olha, minha gente, eu entendo e tal, mas eu vou falar de mim. Eu vou falar do que aconteceu comigo, do que eu vivi. E eu só vivi coisas boas. Eu não tenho um dedo apontado, uma queixa. A Suzana, quando eu cheguei, a Suzana cuidava muito de mim. Cuida até hoje. Eu fiquei sem ver Suzana, acho que 16 anos. Esses dias eu estava no restaurante, chegou uma pessoa à minha procura. Quando eu fui ver a Suzana, então assim, nós duas, Suzana já tem filho, já não mora mais em Portugal, mora na França. E assim, então eu fui muito acolhida. A minha história com Portugal, eu digo que eu sou uma mulher de fé, não vou falar sorte não, vou falar fé, porque eu trabalho, a minha fé é inabalável, e o que mais me coisou aqui foi saudade, assim, quando eu tive saudade de casa, né? Mas com relação a viver alguma experiência má, com alguma situação, nunca tive nada disso, espero que não venha a ter, e respeito. As pessoas também me respeitam. O saber estar é muito importante. E eu acho que foi isso que eu aprendi. A saber estar, porque a gente não vai conseguir nunca viver da maneira que a gente vivia lá. Eu mudei de país, tem que virar chave, não dá, né? Então, aqui a gente tem que viver os costumes, o hábito e respeitar o máximo que a gente puder. Que a prioridade é essa, o respeito. E eu nunca tive nenhum problema. Assim, foi adaptação no sentido de ter saudades de lá, né? Do calor, da coisa. A gente sentiu frio. O que me coisava era o frio. Eu sentia frio. E agora eu já não sinto.
Já se habituou.
Já me habituei, né? A comida, eu também adoro a culinária daqui. E tá tranquilo, tá tudo bem. A minha trajetória, eu digo que foi difícil no sentido de algumas coisas, experiências com... Ah, você agora vai ter um restaurante, então você tem que ter essas licenças, tem que ser assim, assim, assim. Então, assim, essas coisas. E de lá pra cá... Eu acreditar também em mim e dizer que, poxa, é possível, eu sou capaz, eu vou correr atrás. Mas não de ter tido, assim, nenhum problema. Alguém que me dificultou a vida, alguém que me prejudicou, nada disso.
O que é que faz mais feliz em Portugal? Pequenas coisas.
Pequenas coisas? Olha, eu vou te falar...
Além da música, já percebi.
A música, eu adoro demais. Música mexe muito comigo. E as que eu gosto, então... É, agora, o que eu gosto em Portugal? Eu adoro a culinária portuguesa. Eu vou te falar, eu adoro uma posta mirandesa. Eu adoro, Casa Guedes, então, meu Deus, adoro aquela sandia de pernil. Me faz muito feliz, gostada, porque eu gosto de comer, né? Eu gosto de comer.
De cozinhar e de comer.
De cozinhar e de comer. E aprendi a comer coisas diferentes. Porque às vezes a gente fica, tem lugares no Brasil que a pessoa come só aquilo, eu vou comer só o que é do meu estado. O que é do estado do outro não me interessa. E isso é tão limitador, né? A gente tem tanto cheiro gostoso, tanta cara de comida boa. E aí eu gosto muito daqui, como eu já disse, da segurança, da tranquilidade. Tô feliz, porque eu sei que a minha filha tá feliz. A minha filha, nos 15 anos dela, ela me pediu de presente. Ó, mãe, não quero festa, não. Eu vou levar os meus colegas aí, eles querem linguiça com mandioca e feijão preto. Digo, Letícia, sério? Ela, sério, mãe, pode fazer? Eu digo, posso. E então fiz, e mandei fazer um bolinho também, claro, mas fiz a linguiça com mandioca para os colegas. Ela estuda em Loures. E os colegas são todos portugueses, vai lá e conhecem e adoram. Ô, cara, ô, tia Carol, quando é que a gente pode ir? Quando ela liga para falar alguma coisa. Eles são animados. Já viram também que do lado de cá tem muita animação. E eu sou feliz aqui em Portugal, sim. Muito.
Já não vivia sem o quê? É um bocadinho a pergunta que lhe fiz agora. Sem o quê de Portugal? Se tivesse que ir para o Brasil, o que é que iria sentir mais falta?
O que é que ia sentir mais falta? É, da segurança a gente não vai falar mais, porque isso tá, é claro e é um fato. Eu vou falar. Eu não vi, o que é que eu não vivo sem? Rapaz, eu acho que eu não vivo sem esse povo, sem esses portugueses que eu gosto. Assim, que eu tenho afinidade, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que eu não... E eu gosto de estar perto de quem eu gosto, né? Eu gosto de estar perto das pessoas que me tratam bem, eu gosto de estar perto. Então, eu acho que eu não saberia viver sem esse cuidado, sem essa troca de... né? Eu agora voltar para o Brasil, como é que eu ia voltar agora, depois de 21 anos? Se tem amigos que eu já nem sei se tenho, se tem pessoas que eu já não vejo. Então, assim, eu acho que realmente a minha casa é aqui e eu não saberia. Acho que eu ia patinar. Eu acho que voltar para o Brasil agora, eu teria aquela situação de recomeçar, né? E por onde? Eu vou pegar onde? Eu vou recomeçar por onde? Acho que é isso. Eu não saberia viver sem as pessoas que eu já tenho aqui.
Obrigada, Carol, por esta conversa. Obrigada.
É muito, muito sério isso.
PTBR. O Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.